Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Conference Call da Wilson Sons Limited, referente ao resultado do segundo trimestre de 2015. Hoje conosco temos o senhor César Baião, CEO das operações no Brasil, o senhor Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, senhor Arnaldo Calbucci, CEO do Sistema Marítimo, e o senhor Sérgio Fischer, CEO do Sistema Portuário e Logístico. Gostaríamos de lembrar que teremos tradução simultânea para aqueles que desejarem ouvir a versão em inglês. Informamos que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor. A página 2 da apresentação contém as declarações usuais de expectativas sobre eventos e resultados futuros para sua referência. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Felipe Guterres, que iniciará a apresentação.
Obrigado, bom dia a todos. Estou ao lado do César Baião, Arnaldo Calbucci e Sérgio Fischer. Sejam todos bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2015. Começo pelo slide 3, onde dou um breve resumo dos nossos resultados consolidados. Com a consolidação da joint venture de embarcações offshore, a receita líquida pro forma do segundo trimestre de 2015 totalizou 148,8 milhões de dólares. No trimestre, ainda que a receita de rebocagem tenha aumentado, a receita líquida total da companhia ficou ligeiramente inferior em relação ao período comparativo, devido principalmente à depreciação do real frente ao dólar, que impactou as receitas nos terminais portuários, e ao menor número de operações dedicadas à logística. O EBITDA pro forma no trimestre foi 30% maior que o período comparativo, como resultado da evolução dos serviços marítimos de rebocagem, embarcações offshore e agenciamento marítimo. O resultado foi ainda mais relevante quando levamos em consideração o atual ambiente econômico interno desafiador, juntamente com a queda dos preços internacionais de petróleo. Olhando os investimentos realizados no trimestre, o CAPEX ficou essencialmente concentrado na construção de rebocadores e embarcações offshore. Passando agora para o slide 4. Nesse slide, eu faço um resumo dos destaques do trimestre por negócio. Os volumes de exportação em ambos os terminais de contêineres foram positivamente impactados pela valorização do dólar e o incremento de carga de projeto em Salvador ajuda a explicar o aumento da margem recuperada no período. O EBITDA e a receita, apesar disso, foram impactados pela variação cambial no período, né, de forma negativa. A Brasco apresentou queda na receita e no EBITDA em relação ao período comparativo de 2014, devido à redução do número total de vessel turnarounds com término de dois contratos spot de operações de curto prazo na base de Niterói, no Rio de Janeiro. E a perspectiva ruim da indústria de óleo e gás com o colapso do preço do barril. Na logística, tivemos uma redução na receita, resultado da nossa estratégia de encerramento de algumas operações dedicadas. Mas o EBITDA melhorou com foco na armazenagem alfandegada. Em rebocagem, receita e EBITDA aumentaram devido ao maior número de manobras portuárias e pela evolução de operações no estado do Pará e a operação de combate a incêndio em Santos. A valorização do dólar ajudou a reduzir os custos denominados em reais e aumentar as margens do negócio, visto que cerca de 80% das receitas são denominadas em dólares nesse segmento. Receita do estaleiro foi impactada negativamente pela valorização do dólar e por uma provisão pontual líquida em função de cláusulas contratuais relativas a navios de terceiros, que reduziram, a embarcações de terceiros, como que reduziram as receitas e EBITDA trimestral em 1,5 milhões. No caso das embarcações offshore, houve um crescimento do EBITDA, resultado de mais dias em operação e maior diligência nos custos desse segmento. Mudando para o slide 5. Nesse slide, quando olhamos ao longo dos últimos 10 anos, vemos que a Wilson tem crescido consistentemente dois dígitos em receita e EBITDA, ainda que tenha ocorrido valorização e ou depreciação do dólar durante o período. Esse crescimento consistente é o resultado da resiliência do nosso modelo de negócio, diversificação de clientes e qualidade de investimentos ao longo dos anos. No EBITDA pro forma, destacamos a importância da contribuição proporcional de terminais de contêineres, rebocagem e embarcações offshore e a redução do patamar de capex após o nosso grande ciclo de investimento, em que expandimos a nossa capacidade em quase todas as nossas unidades. Passando para o próximo slide, no slide 6, eu gostaria de explorar um pouco mais alguns conceitos importantes para levarmos em consideração no momento de avaliar um de nossos drivers de crescimento, o fluxo de comércio. Esse driver impacta naturalmente rebocagem e terminais de contêineres, que em conjunto contribuíram com 72% do EBITDA pro forma do grupo no primeiro semestre de 2015. Nessa primeira imagem, vemos o fluxo de comércio internacional do Brasil, que tem crescido consideravelmente nos últimos anos, apresentando até 2014 um CAGR de 4,4%. Aqui estamos olhando o comércio em toneladas. Essa tendência de crescimento de longo prazo pode ser beneficiado, dentre outros fatores, pela valorização do dólar. No quadro logo abaixo, nós temos um de nossos estudos sobre o volume potencial que o Brasil pode movimentar através de contêineres, trazendo novas soluções de transporte para importadores e exportadores. Esta é uma outra área que acreditamos poder ajudar a manter o crescimento do volume de contêineres, apesar da economia doméstica mais fraca. Outro fator diferencial da companhia é a diversificação de clientes. Aqui eu destaco alguns produtos que nossos clientes movimentam através de nossos terminais de contêineres. Lembrando que temos mais de 2.800 clientes ativos na companhia em geral em 2014 e 15. Indo para o slide seguinte, slide número 7, o segundo driver de crescimento é a indústria de óleo e gás. O Brasil tem, particularmente, ao longo dos últimos 10 anos, vivenciado uma mudança de patamar em termos de reservas provadas no país. Enquanto o declínio do preço do petróleo nos últimos 12 meses tem impactado claramente a indústria, alguns fatores, como a exploração de novas reservas em águas profundas, continuam a aumentar a produção. Atualmente, esses campos contribuem com 1/3 da produção brasileira de petróleo, de águas super profundas. Nesse cenário, apresentamos o histórico do número de PSVs no Brasil, com o qual é possível verificar o crescimento consistente de embarcações de bandeira nacional e a volatilidade da presença de embarcações de bandeira estrangeira. Como operadores eminentemente de embarcações de bandeira brasileira, acreditamos ter uma vantagem competitiva nesse mercado. Por fim, podemos destacar também a localização privilegiada de nossa base de apoio à indústria de óleo e gás, a Braspo, em relação às bacias de Campos e Santos, que concentram 76% da produção de óleo e gás do Brasil. Indo para o slide seguinte, slide número 8, aqui vemos a forte posição de caixa da companhia e alguns dos nossos índices de liquidez. Os dados mostram que houve uma melhora em todos os índices no primeiro semestre de 2015, quando comparamos com o mesmo período de 2014. Que demonstra a solidez de nossos negócios e a capacidade de honrarmos os nossos compromissos. Em complemento ao que acabamos de ver, vamos para o slide seguinte, agora slide número 9. Esse slide demonstra a consistência dos nossos fluxos de caixa operacionais, tendo completado a maior parte do ciclo de investimento que eu comentei anteriormente, e também demonstra a melhora do nosso fluxo de caixa livre, que é notório esse ano. Indo para o slide número 10, os terminais de contêiner, olhando os dados operacionais de julho, mais recentes, os terminais de contêiner têm continuamente melhorado o volume operacional ao longo dos últimos 4 meses, após um início de ano mais fraco. Um ponto positivo nesse mês de julho foi a cabotagem. A competitividade das exportações com a desvalorização do real também espera-se que contribua positivamente em termos de volume ao longo do segundo semestre. No terminal de apoio à indústria de óleo e gás, temos uma diferença de perspectiva entre o curto e o longo prazo. O curto prazo é fortemente impactado pela queda do preço do petróleo, já fazendo com que as grandes petrolíferas adiem decisões de investimento relativas ao projeto de offshore. No entanto, no médio e longo prazo, acreditamos que haja uma recuperação e um reaquecimento da indústria. Para embarcações offshore, os dados operacionais resilientes são função da frota operacional contratada. Dada a situação atual do mercado de petróleo, temos trabalhado para adiar a entrega de 3 embarcações estrangeiras que estamos construindo fora do país. Os 2 PSVs de bandeira brasileira, com altas especificações que estão sendo construídas no Brasil, no nosso estaleiro, continuam dentro do prazo e têm garantia contratual com a Petrobras. Nosso estaleiro tem cobertura contratual sólida, que atualmente se estende até novembro de 2016. As manobras portuárias de rebocagem apresentaram forte crescimento devido às operações de apoio portuário no estado do Pará, que começaram em setembro de 2014, e também aumento de market share. Agora gostaria de convidá-los para irmos para a parte de perguntas e respostas do conference call de hoje.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Lembrando que caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. No momento, não há perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos perguntas via internet. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Uma pergunta do chat referente a Brasco. Primeiro, a gente acredita, além da ótima localização dos 2 terminais de Niterói e do Caju, muito bem localizados e muito bem estruturados em termos de capacidade e equipamento, que não há alternativas muito, como quem perguntou a firma de alternativas relativas a esses dois terminais nesse segmento. A gente não acredita, é um mercado bastante selecionado de players e as alternativas são muito pequenas e poucas. Quer acrescentar?
Não, além do que os dois terminais são terminais privados que você pode fazer o que quiser lá dentro já nos postos públicos do
negócio. Bem lembrado, Fischer, falando dos terminais são privados, o que dá uma flexibilidade muito maior para o operador em relação a terminais públicos.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1.
Que é Arnaldo Calbucci. Nós temos uma outra pergunta do chat sobre rebocagem. A pergunta é sobre o que nós poderíamos comentar sobre a competição, visto que existem muitos rebocadores em construção no Brasil. Na realidade, assim, não existem muitos rebocadores em construção no Brasil. Nós temos um plano de renovação de frota de 12 embarcações, que a gente ainda tem 7 a entregar. Existem alguns competidores construindo em torno de 6 embarcações no momento. Óbvio que existem rumores no mercado de mais construções, mas não é nada relevante no curto prazo. Tá? Então, nós não vemos um acirramento da competitividade no curto prazo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta via webcast.
Temos uma pergunta aqui do webcast de se a gente poderia explicar melhor a vantagem competitiva das embarcações brasileiras, se o CAPEX ou OPEX dessas embarcações normalmente é maior que das estrangeiras. Aí é um ponto ligado à política do nosso país. As embarcações de bandeira brasileira têm a preferência na nossa legislação, então isso é uma vantagem competitiva clara, né? Então, você ter uma embarcação construída no Brasil, que a legislação nos dá preferência na utilização dela. Além disso, a ANP, dentro das regras de conteúdo nacional, privilegia a utilização de embarcações construídas no Brasil, visto que o conteúdo de produtos brasileiros, de mão de obra, é muito maior nas embarcações brasileiras.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. No momento não há perguntas. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra à companhia para suas considerações finais.
Eu queria agradecer a presença de todos no nosso conference call do segundo trimestre, né, e até a próxima reunião para a discussão do resultado do terceiro trimestre.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.